בעזרת השם, דף מ' ג' תתות ג'נזין, עולה פסור, שלום עליכם לתודוס, תמוס דף מ' ב' עמוד ב', נתסה לבי אין ג'יבשו. אבל תומה ותומה לא, ואותר דאו כי נשביעו עום, תאימוס חביזה, מלא פסק יש נשביעו עמוד ב', או כי אבא ג'יס נמי ג'רבונה. פלו לא יבי נמי ג'רבונה, כספי ג'וג'ו ג'ידו יש פסוקים, עשרת ההלכה, מוד אינטרסנג. נזיר, אלי סתם פר אזמפלו, כחגנו פלסידו, ele entra num recinto que tem já um corpo de um falecido lá, aparentemente falou Rabi nome de Ravuna, o Nazir ele foi advertido de não se impurificar em presença do falecido, será proibido para ele, e ele carregou um falecido e entrou em outro, um recinto que tinha um outro falecido. Aparentemente fala o sábio, se ele foi advertido das duas coisas, não se impurificar em presença do falecido, nem entrar num recinto que tem um falecido lá, e ele transgrediu essas duas advertências, ele é castigado duas vezes, porque a Torá falou que ele não pode se impurificar nem preso falecido e não pode entrar num recinto que tem um falecido lá, uma vez que a Torá diferenciou entre os dois. Então o Nazir será castigado pelas duas coisas separadamente, mesmo que ele já está impuro, já está carregando um falecido, ele entra num recinto que tem um falecido lá, ele transgrediu um outro pasuk, se ele foi advertido das duas coisas, ele é castigado com duas séries de chicotadas, 39 malkot cada um. Isso é aparentemente o que falou Rabi no Ravuna, vamos ver a frente que não é tão simples assim, porém fala na Naval, Tumá vetumá lo. Ravuna próprio disse, como Rabi explicou, que se tem um nazir e ele está encostando um falecido A, e ele, ao mesmo tempo, encostou num falecido B, ele não é castigado com duas séries de malkot, duas séries de chicotadas. Nessa situação, a Torá não mencionou essa halakha, que ele seria castigado por dois atos de impurificação. Então, fala com o Naval, tomava e tomaram. Nesse caso que a gente acabou de falar, ele não é castigado duas vezes, de Hamitamevekain, porque no momento que ele está encostando no falecido A, o nível de impureza do falecido sobre ele já está no máximo. Ele vai encostar no falecido B ao mesmo tempo, isso é irrelevante. Não aumentou o nível de impureza sobre ele, e ele não é castigado por isso que ele encostou no segundo falecido. Mesmo que advertiram ele duas vezes, isso é irrelevante. Não fez um novo ato de impurificação. Porém, pergunta para Tumav Bianami. Também uma situação que está carregando um falecido e entre um recinto, se esse é o caso que Ravuna se trata, também seria a mesma coisa. Hamitamevekai, ele está carregando um falecido, ele está em contato com o corpo de um falecido e entra num recinto que tem impureza do falecido. É a mesma coisa, ele não fez um novo ato de impurificação. Então por que Rabba disse em nome de Ravuna que tinha uma alahá específica desse caso, que ele se impurificou e entrou num recinto? Ele estava carregando um falecido, aparentemente, ele é castigado duas vezes. Ele fez um ato de impurificação só, não dois, como você vai castigar ele como dois pecados? Isso que ele entrou num recinto e tinha um falecido, isso é irrelevante? Fala, mulher, explicando, realmente é um outro caso que Rabba falou em nome de Ravuna, essa alahá do recinto. Amar Rabbi Yohanan, disse Rabbi Yohanan, kan babait, kan basade. Fala, Rabbi Yohanan, o caso do recinto é realmente o Nazir, ele estava puro. Ele entrou num recinto que tinha lá um falecido, e a impureza do falecido se espalha por todo o recinto, Tumat Oel. E uma vez que ele entrou no recinto, e ele se impurificou ao mesmo tempo que ele entrou, as duas coisas têm a mesma relevância, ele foi advertido das duas coisas. Falaram para ele, Nazir, não se impurifique a impureza do falecido. E outra pessoa falou, Nazir, não entre num recinto que tenha um falecido lá. E isso refere a dois psukim diferentes. Ele transgrediu dois psukim, duas coisas que a Torá falou claramente, ele é castigado duas vezes. Mesmo que a impureza é uma só, porém tem dois atos que ele fez aqui, transgredindo dois psukim. Ele se impurificou e impureza do falecido, seria a mesma coisa se tivesse encostado num falecido. E ele entrou num recinto que tem um falecido lá e a Torá especificou que isso seria proibido para ele, ele é castigado duas vezes. Kamba Sade, porém no caso que Rabba foi o nome de Ravuna, que o Nazir encostou no falecido A e depois encostou no falecido B, se trata que ele está num recinto aberto. Ele não entrou em algum recinto que tinha lá a impureza do falecido, está num campo. E falam para ele, Nazir, não se impurifica a impureza do falecido, e ele encostou em dois falecidos ao mesmo tempo, ou encostou no falecido A, enquanto ele estava encostando no falecido A, ele encostou no falecido B. seria a mesma coisa. Ele foi advertido, não se impurifique, mesmo que ele encostou em dois falecidos. Nessa situação, ele não fez nada de novo, ele não entrou num recinto, que seria algo diferente, que a Torá especificou. Então, ele é castigado uma vez só, porque ele transgrediu um passo só, uma advertência só, de não se impurificar, a empresa falecida de forma genérica. Então, isso explica Rabi Yohanan, tem duas situações diferentes aqui, não tem nenhuma contradição entre os dois. Vamos revisar um pouco o que a gente viu ontem, numa outra variação. O que acontece se o Nazir encostou no falecido A, desencostou, e encostou no falecido B? E ele foi advertido das duas coisas. Antes de encostar no falecido A, ele foi advertido, e antes de encostar no falecido B, ele foi advertido. Então, a gente viu no final do shiur anterior que ele seria castigado duas vezes. Mesmo que ele já esteja impuro e preso do falecido por causa do primeiro, do falecido A, ele é castigado duas vezes. Por quê? Porque quando ele encostou no falecido A, o nível de impureza do falecido estava no máximo para ele. Ele desencostou, o nível de impureza caiu. Tanto que, se alguém encosta nele, nesse nazir, depois que ele desencostou do falecido A, essa pessoa que encostou no nazir, ele está impuro pela Torá até o anoitecer. Ele vai no mikve naquele dia, depois do pôr do sol ele se purifica. Porém, quando ele encostou no falecido B, o nível de impureza sobre ele subiu outra vez, se agravou outra vez. Tanto que, se alguém encosta nesse nazir, enquanto ele está encostando no falecido B, existe um outro conceito que a gente viu ontem, tumabe riburim, existe uma impureza canalizada aqui, esse contato dessa pessoa que encostou no nazir, que estava encostando no falecido. É como se essa pessoa encostou no falecido diretamente e ele está impuro por 7 dias, como se fosse que ele encostou no falecido, uma impureza pela Torá, e ele tem que passar por um processo de purificação que dura no mínimo 7 dias. Vimos uma outra situação no final do shiur anterior, vale a pena revisar, por que não? 103 pessoas. Tem Levi, estava encostando num falecido. Tem Shimon que encostou em Levi nesse momento, e tem Reuven que encostou em Shimon nesse momento. Nessa situação, Shimon, como a gente acabou de ver, encostou em Levi, que estava encostando no falecido. Shimon está impuro por 7 dias, pela Torá. Reuven, ele está impuro pela Torá até o anoitecer. Ele vai no mikve, depois do pôr do sol ele se purifica. Porém, se Reuven quer comer trumá, se ele é um coelho, vai comer a oferenda do coelho, a trumá, ele tem que, pela lei rabínica, passar por um processo de purificação por 7 dias. É uma lei rabínica. É a mesma coisa se alguém comer uma carne de um sacrifício, também ele tem que se purificar por 7 dias. Isso é uma boa revisão que a gente viu ontem. Sempre é bom. Porém, o que a gente acabou de ver é o seguinte, que se um nazir, ele estava puro, entrou num recinto que tinha lá a impureza do falecido, uma vez que a impureza e a entrada no recinto foi simultaneamente, e a Torá especificou, não se impurifique, a impureza do falecido não entra num recinto que tem um falecido lá, o nazir é castigado duas vezes, se ele foi advertido duas vezes. Pergunta Agmará, começamos mesmo Gimel em cima. Babait Nami, também na situação da casa, é a mesma coisa que o quê? Se ele entrou nessa casa e a mão dele entrou primeiro na casa, então, uma vez que a impureza do falecido se espalhou por toda a casa, é como se essa mão encostasse no próprio corpo do falecido. E a pessoa, o nazir, se impurificou. Que ai, kulehai, tameu. Quando ele entrou no recinto, a maioria do corpo dele está dentro do recinto, ele já estava impuro, a impureza do falecido, por ter entrado em contato entre a mão dele e a impureza do falecido que estava na casa. Então aqui, quando ele entrou no recinto, isso seria irrelevante, já está em contato com o falecido, porque a mão dele entrou primeiro no recinto. Então nessa situação, ele não fez um novo ato de impurificação, não foi simultaneamente que ele se impurificou e entrou no recinto, a mão dele entrou em contato com o falecido, depois ele entrou ao mesmo tempo que a mão estava em contato com o falecido. E seria irrelevante, não fez um novo ato de impurificação, ele não deveria ser castigado duas vezes. Ela Marabi Elazar fala, mas realmente é verdade. Por isso fala Rabi Elazar, Tzirefia do Mishum Tumaika Mishum Bialika. Nesse caso, realmente, só seria castigado uma vez, com uma série de chicotadas, Malkot, por causa que ele entrou em contato entre a mão dele e o falecido. Vetzirev Gufotu Malbiá Beadea Dadikato. Porém, uma situação que ele entrou com as mãos alinhadas ao corpo. Então, quando ele entrou, ele se impurificou em presença do falecido e entrou no recinto ao mesmo tempo, ele seria castigado duas vezes. Pergunta, mas não pode ser. Se ele entrou normalmente, o nariz dele entrou primeiro no recinto. Então, se o nariz dele entrou primeiro no recinto e estava em presença do falecido espalhado por lá, é como se o nariz entrou em contato com o falecido diretamente e o corpo dele se impurificou antes de entrar. Então, a mesma coisa, ele não deveria ser castigado duas vezes. Fala Gmará, Venach de Tumar, ele se impurificaria porque o nariz dele entrou em contato com o falecido. Ele amarava, por isso eu falo, Rava, Ichnis Yadô, Mishum Tumaika, Mishum Bialeka, Ichnis Gufon, Tumau Biabeadadad. Fala Rava, se a mão do nazir entrou primeiro, ou a cabeça dele entrou primeiro, o nariz, é a mesma alahá, é como se estivesse em contato com o falecido já antes de entrar, o corpo dele, a maioria do corpo dele, ele seria castigado uma vez só. Porém, quando ele entrou com a cabeça erguida, então o nariz dele não entrou primeiro no recinto, todo o corpo entrou, a maioria do corpo entrou de uma vez só, então ele seria castigado duas vezes por se purificar ao mesmo tempo que ele entrou no recinto impuro. Então, esse seria um caso que ele seria castigado duas vezes. Pergunta para a Berisha. Fala uma pergunta prática, o pé dele entrou primeiro. Então, qual é o caso que ele entrou no recinto e se impurificou ao mesmo tempo? Menachat Leutumah, uma vez que o pé dele entrou primeiro, é como se o pé entrou em contato com o falecido e se impurificou antes de entrar. Ela amara papa, por isso falava papa. Que gosto de Nichnas Beshidat e Valmigda. Tem um caso que essa halakha é relevante. Quando o nazir estava puro, ele foi colocado dentro de uma caixa. Ele tinha que atravessar um recinto impuro em presença do falecido, tinha lá um cadáver. Ele foi colocado dentro de uma caixa bem grande. Shiva, Shidat, Teva, Omigdal, três tipos de caixa, um baú, uma caixa, um armário. Era uma caixa bem grande. Era como se fosse um recinto por si só. Então, enquanto o nazir está dentro dessa caixa, ele nem está no recinto do falecido. O Baha virou para a Labitamaziva, veio um fulano e destampou a caixa. E agora, de tomar o biabeada da Dikatia. Agora, o nazir entrou no recinto, porque a caixa foi destampada, está dentro do recinto do falecido, e a impureza aconteceu ao mesmo tempo. Por isso ele seria castigado duas vezes, ele foi advertido disso. Mar Baravashi Amar, fala o sábio, que gonde aik shu gosses venafak nishmatea de yatif. Fala Mar Baravashi, uma outra possibilidade, o nazir entrou num recinto, ele estava puro, tinha uma pessoa lá agonizando, infelizmente prestes a falecer, e o nazir foi advertido, olha, você não pode ficar aqui, essa pessoa pode ficar a falecer a qualquer instante, ele não deu bola. E essa pessoa realmente faleceu, então o nazir se impurificou ao mesmo tempo que ele entrou num recinto do falecido, mesmo que essa pessoa que estava agonizando, esse gosses, ele faleceu, esse recinto virou recinto do falecido, ao mesmo tempo que o nazir se impurificou em presença do falecido, por isso ele seria castigado duas vezes, se ele foi advertido disso, ele não deu bola. Detumou biá biá dadá de caráter, que a impureza e a entrada no recinto foi ao mesmo tempo. Continuamos, Sandra vai falar dessa breta. Lei e ralou, o pastor fala com relação a um coen. Um coen, ele não pode se impurificar em presença do falecido. Vamos ver mais essa lacha na frente. O coen não pode se impurificar nunca em presença do falecido, nem se um parente próximo dele faleceu. E um coen comum, ele pode sim se impurificar em presença do falecido se algum parente próximo dele faleceu. Vamos ver quais são os parentes na frente. Para ele fala o pastor lei e ralou. O coen não pode se impurificar, tomat vet, para não profanar a santidade dele. E lei halal tem a ver com a palavra halal, não pode entrar em contato com um cadáver. Acha, acha, fala, tá na cama. A única situação que o Kohen está proibido é se essa pessoa já faleceu, porém, se ele está agonizando, o Kohen ou o Nazir, a mesma Alahá, podem encostar nessa pessoa que está agonizando. Rebbe, ele fala Rebbe, bemotá. Fala Rebbe, passou com relação ao Nazir. Mas ele não pode encostar em nenhum falecido, mesmo um parente próximo dele está proibido. Bemotam, depois que a pessoa faleceu, porém, itamati amut. Porém, o nazir ele pode encostar nessa pessoa antes dele falecer, mesmo que ele está agonizando prestes a falecer. Então, a parimista na câmera ele deve falar a mesma coisa, que um coelho ou um nazir pode encostar uma pessoa que está agonizando, mesmo que ele está mais próximo ao falecimento do que a vida é permitido. Na prática, ele não faleceu. Mas, bem lento, qual é a diferença entre Tanakama e Rebbe? Parece uma repetição. Amar Rebbe Yohanan, disse Rebbe Yohanan, mas chamou outro Shin e Kabenan. Fala Rebbe Yohanan, a única discussão de onde se aprende essa alahá, aprende essa alahá, é a mesma. Tanakama aprende da palavra Leichalon, que tem a ver com a palavra Halal, e Rebbe aprende a palavra Bemotam, que é só depois do falecimento que o Nazir ou o Kohen não podem custar. Este aqui chama, este aqui discute, Gosesi Kabenayo, a discussão entre Tanakama e Rebbe é justamente essa alahá. Será que um Kohen ou um Nazir pode encostar uma pessoa que está agonizando? Lemada Marmelei Halou Afilo Gosses. Conforme Tanakama que diz que um Nazir ou Kohen não podem encostar Lei Halou para profanar a santidade deles, é mesmo uma pessoa que ele está próxima ao falecimento, está mais próximo ao falecimento do que à saúde? Isso já afetaria a santidade do Kohen ou Nazir que encostaram nessa pessoa? Ele já está praticamente já faleceu. Então fala de Shakish, conforme Tanakama, essa seria a Alaha. Demanda mais Bemotam, Matiemot. Porém, Rebbe que aprende essa Alaha do Nazir do Kohen, a palavra Bemotam, então, Bemotam se tem depois do falecimento, então o Nazir e o Kohen não podem encostar na pessoa depois que ele faleceu, literalmente, e se ele está agonizando, mesmo que ele está prestes a falecer, o Kohen e o Nazir podem encostar nessa pessoa. Somente depois do falecimento será proibido, mas a pessoa agoniza não será proibido de encostar. Pergunta agora a Gmara vai perguntar o que cada opinião faz com o passo da outra opinião. Então, conforme está na cama que aprende essa alahá da palavra milei halou, o que ele vai fazer com a palavra bemotam, que é a palavra que Rebbe interpretou? Me parece que de Rebbe, conforme está na cama, vem ensinar uma outra alahá de Rebbe. Tanya como fala, brata Rebbe Omer, disse Rebbe Bemotam e no mitame, avá mitame, benigatam, bezivatam. Fala Rebbe que a única proibição do Nazir é de se impurificar a impureza do falecido, porém o Nazir pode se impurificar uma outra impureza se tem uma pessoa que está impura, impureza da lepra, por exemplo, ou impureza de zivado, corrimento. O Nazir pode encostar nessa pessoa, mesmo que vai se impurificar, não tem problema. O Leman de Amar Bemotam, Hamei Baia Lelehai, Rai Svará, Rebbe que aprende a alahá do contato com o Nazir do Kohen, a palavra Bemotam, depois do falecimento será proibido, agonizando não será proibido encostar. Então ele aparentemente precisaria desse passo Bemotam para ensinar essa alahá que a gente acabou de ver, que o Nazir não pode se impurificar preso do falecido nem o Kohen, mas pode entrar em contato com outra pessoa que está impura, uma outra impureza. Então, de onde ele vai aprender essa alahá? Se fosse para ensinar só uma alahá, a Torá deveria ter escrito Bemot. O Nazir ou o Kohen não podem encostar uma pessoa depois do falecimento. Por que o pessoal fala Bemotar depois que eles faleceram? Tem uma limitação, uma especificação a mais aqui, algo que está sobrando. Então, fala Rebbe, o pastor vem indicar as duas alahot. O que Rebbe vai fazer com o passuk, com a palavra Lei Halou, que é a fonte de onde Tanakama aprendeu essa alahá do contato do Nazir ou do Kohen? Lei Halou, Nahi Udeat, vem falar uma outra alahá. Vem falar uma outra alahá. Se o Nazir ou o Kohen já transgrediram a proibição deles de entrar em contato com o falecido, estão carregando um falecido, e encostaram em outro falecido, então eles não são castigados pelo segundo contato, porque isso seria um novo ato de impurificação, de ser em contato com o falecido, eles não seriam castigados pelo segundo contato. Daqui se aprende essa alahá. O leman de marmelei halou hamibaya lele haisvara. Conforme tem na cama que usou a palavra lei halou, o contato com o halal, para ensinar a alahá que a gente viu antes, da pessoa que está agonizando, de onde ele vai aprender essa alahá que a gente acabou de ver, que se o Nazir ou o Kohen já estão em contato com o falecido, já estão profanando a santidade deles, eles encostam em outro falecido, eles não são castigados por isso. Se fosse para ensinar uma alahá só, o pastor deveria falar le'achel, se profanar com o contato. Por que falou le'achelu? Tem uma palavra a mais, tem uma linguagem a mais, le'achelu, para ele se profanar. Então, o passo veio indicar também essa segunda alahá. Meite ve perguntamos, Adam e nome também, ela age de tzenafsho. Agora a pergunta é contra Reshtakish. Reshtakish disse que existe uma questão Se um Kohen ou um Nazir pode encostar uma pessoa que está agonizando, que está na cama, não. Com o Rebbe, sim. Então pergunta a Gemara Mishnah que a pessoa só impurifica a empresa do falecido depois que ele falecer. Avameguiar, porém, se o corpo está cortado, dilacerado, loaleno, vafilo gosse, se ele está agonizando, mesmo que eles são próximos a falecer, não impurifica a empresa do recinto. Conforme ele está aqui, como ele explicou a opinião de Tanakama, que conforme Tanakama, um coelho nazi não pode encostar uma pessoa que está agonizando, porque é considerado já um halal, está mais próximo a ser a falecimento do que a vida, então isso já seria considerado que estão encostando uma pessoa falecida. Então por que a Mishnah diz que a empresa do falecido só acontece depois do falecimento? Deveria acontecer com a família Shakish, quando a pessoa está agonizando? Não é que não, não tem uma coisa a ver com a outra. Tem dois assuntos. Um assunto é com relação à empresa do falecido, isso acontece depois que a pessoa faleceu. Porém, com relação ao Nazir e o Kohen, que tem um nível de santidade maior, eles não podem encostar conforme ele está aqui, conforme está na cama, uma discussão sobre isso, o Rebbe permite, conforme está na cama, o Kohen, mas não podem encostar uma pessoa que está mais próxima ao falecimento do que a vida, isso já afetaria a santidade dele, se ele tem um pouquinho de impureza nessa pessoa, aparentemente já afetaria a santidade dele, estão proibidos, com essa opinião. Viramos a página. Amara Frizamara, fala o seu nome de novo. Agora a gente vai ver um caso um pouco dramático. A Torá tem que mencionar esses casos, porque a Torá se aplica a todos os aspectos da vida, das situações mais alegres e na hora das situações mais dramáticas. Então vamos nessa sugiá. Fala a Frizamara, nome de novo. Nictar o show se ela vive em nome também. Um coen pode se impurificar em presa do falecido para enterrar um dos sete parentes próximos a ele, o pai ou a mãe, o irmão ou a irmã, o filho ou a filha e a esposa. Então fala lá, última limitação para essa halakha. Se o pai desse coelho foi decapitado lo aleno, digamos que ele foi atacado por ladrões, como a gente vê no caso na frente, agora o coelho não pode mais enterrar o pai dele, a não ser que é indispensável, ele é a única pessoa para enterrar, como a gente vê na frente. Se tem mais pessoas para enterrar o pai dele nessa situação, ele tem que contratar alguém ou pedir para alguém esse favor, mas ele próprio não pode enterrar o pai dele na situação. Mas tá, por que não? A marca é por causa de um poço. Laviv. O poço não fala que o Kohen pode se purificar para o pai. Fala para o pai dele. Por que essa especificação? Quando a Torá especifica uma linguagem, ele especifica uma lei também. Então, quando a Torá fala o pai dele, bismashu shalem ou bismashu chaser. O corpo do pai tem que estar inteiro para o Kohen ter a permissão de enterrar o pai. Se o corpo do pai não está inteiro, o Kohen não tem a permissão de enterrar o pai, é um decreto da Torá. Não necessariamente a gente entende o motivo, mas isso que a Torá quis dizer, falará. Amar irava nuna elameata. Fala a nuna, se é assim, tem uma pergunta para você. Kaazir bepikta de aravoto. Pascuagar velereixe. Se o pai está num caminho abandonado, por exemplo, com a planície de Aravoto, é um lugar que é conhecido por ladrões, e os ladrões atacaram essa pessoa, esse pai, e decapitaram ele, lendo Ahinami Dolil Tamele. Será que nessa situação também o filho não pode enterrar o pai dele? Amalei, falou o sábio, Met Mitzvah Kamat. Você está me perguntando de um Met Mitzvah? Um Met Mitzvah é uma situação que o cadáver está abandonado. Não tem parentes para enterrar ele, ninguém sabe que ele está nesse lugar. Qualquer pessoa tem a obrigação de enterrar essa pessoa, esse Met Mitzvah. Mesmo que fosse um estranho a esse Kohen teria que enterrar essa pessoa? Davi Vlokoshke, não é óbvio que o pai dele nessa situação, o filho não vai enterrar ele? Claro que sim. Mesmo que é Kohen, mesmo que o corpo não está inteiro, é um Met Mitzvah urgente, é indispensável que qualquer pessoa enterre esse falecido. Então, obviamente, nesse caso, o filho tem que enterrar o pai nessa situação. O que lá se trata é uma situação que tem outras pessoas que são disponíveis para enterrar o pai. Nessa situação, o filho tem que deixar outras pessoas enterrarem. Se o corpo do pai está inteiro, o filho pode optar por enterrar ele próprio, ou ele pode também optar para contratar alguém. Pergunta a Gemara. Vai Met Mitzvah? O pai nessa situação é um Met Mitzvah? É um falecido abandonado? De Atalha, aparenta não parece assim. Eis o Met Mitzvah. Qual é a situação que existe um Met Mitzvah? Kosheno Kovrin. É só uma pessoa que não tem ninguém fora esse Kohen para enterrar ele. Corriga Rimoninuto. Porém, se outras pessoas estão disponíveis para enterrar essa pessoa, esse Met Mitzvah. Esse falecido não é considerado um Met Mitzvah. Então, o Kohen não poderia enterrar uma pessoa que tem outras pessoas disponíveis para enterrar. Haverai equilibrar na situação que o pai foi atacado, realmente. Porém, o filho dele está lá. Então, o filho pode chamar alguém para enterrar o pai dele. O pai não está abandonado. Falando, né, que está assim. Queima de casa, beurra, que mexendo, covrindame. Uma vez que o pai está num caminho, o filho vai ter que se deslocar. E vai ter que chamar alguém para enterrar o pai dele. Está numa estrada, um lugar abandonado, não tem pessoas lá. O filho não pode deixar o corpo do pai desprotegido. A mitzvah de proteger o corpo, para que não aconteça nada com o corpo. Então, obviamente, o filho tem uma mitzvah, uma obrigação de enterrar o pai nessa situação. Mesmo que o corpo não está inteiro, não faz diferença. Meitei perguntamos. Lá Itama. O pasuk diz que o Kohen pode se purificar para enterrar a irmã dele, que faleceu, solteira. Se a irmã já foi casada, o irmão Kohen não tem a permissão de enterrar a irmã. Lá, o metame, venome também levaria. O pastor diz que ele pode se impurificar para ela, para enterrar ela. O pastor falou uma linguagem específica, podia falar simplesmente que o Kohen pode enterrar a irmã dele, solteira, porque o pastor tem que repetir, ele vai se impurificar para ela. Falou, o pastor com a mesma alaha que a gente viu antes. Lá, o metame, ele vai se impurificar para enterrar ela, venome também levaria. Porém, se o corpo não está inteiro, ele não tem essa permissão. Porque mesmo com relação ao pai dele, se o corpo do pai não está inteiro, o coelho, o filho, não pode pegar partes do corpo para enterrar. Então, considera com relação à irmã, que é mais distante dele do que o pai, e o coelho não será permitido disso. Porém, continua a Braita, vá marzir o aletzim que seura. Porém, se o coelho já pegou o corpo do pai para enterrar, e percebeu que tem um pedaço que sobrou, uma parte que sobrou, o filho pode pegar essa parte, uma vez que ele já está no processo de enterro do pai dele, ele pode pegar também as partes separadas. Então, pergunta Agmará contra Rav, que a gente acabou de ver. Mai marzir o aletzem kesura. Em que situação é essa que o corpo do pai não estava inteiro, o filho pegou o corpo e depois pegou a outra parte? Que situação é essa? Lavra emira de mirsar purta. Deve ser uma situação que o próprio filho pegou o corpo do pai, que já estava não inteiro. Então, se vê contra Rav. Rav disse que o filho não teria a permissão de pegar o corpo do pai dele para enterrar, se o corpo não está inteiro. Aqui se vê que ele tem sim essa permissão, tanto que ele pegou o corpo e depois pegou outra parte. Pegar a outra parte primeiro seria proibido, porque ele já começou pegando a parte que é permitida para ele pegar, a maioria do corpo do pai. Ele pode pegar de passagem o resto. Então, isso é uma prova contra Rav. Falou, não é uma prova contra Rav. Raira Biudá e essa Braita é como a opinião de Rav Biudá. Uma opinião específica no assunto que permite. Rav está indo conforme a opinião da maioria dos sábios. Tentarem como falar essa Braita. Rav Biudá, o meu fala Rav Biudá. Lá, Itamá, Venome também levaria. Mesmo passou que a gente viu antes, que o Kohen pode se impurificar para ela, seja para enterrar a irmã de Lorena que faleceu, solteira, mas não para as partes que estão separadas. Shenomi também aleve minachai shelaviv. Tanto que o Kohen não pode pegar, em primeira instância, uma parte do corpo do pai que está separado, ele está proibido, a mesma coisa com relação à irmã, como a gente já viu. Avalmi também aleve minamet shelaviv. Porém, se ele já pegou a maioria do corpo, assim que os comentários explicam essa Gemara, se ele pegou a maioria do corpo já, então ele pode pegar também as outras partes de passagem, em vez que ele já começou o processo do enterro do pai dele. Então se vê claramente dessa braita que Rabi Yudá sustenta assim, não como Rav. Os sábios discutem com Rabi Yudá, os sábios sustentam que o Kohen não pode pegar o corpo do pai dele que está incompleto, e Rabi Yudá fala que sim. Então Rav é como a maioria dos sábios, essa a outra braita que a gente vai comprar de Rabi Yudá. Paramos aqui por hoje, data já que a gente tem boas notícias, e continue estudando a Torá com alegria. Vamos usar uma nova Mishnah amanhã, não vale a pena perder. Uma alahá interessante. Será que se o Kohen, o Nazir, bebeu vinho no meio da Neziru dele, ele tem que começar a Neziru do zero ou não? Vamos usar amanhã. Uma nova Mishnah. A Mishnah vai explicar melhor as alahot, as proibições do Nazir, que a gente não mencionou ainda. E mais novidades de Hashem. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção e boas notícias. Baruch Adonai Olam, amém, amém.